Vamos então conhecer para já os títulos com o Vítor Melenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Começa nesta terça-feira a semana aberta do Serviço de Formação Profissional de Tomar. Secretário de Estado, aliás, nesta segunda-feira, assim é que é, Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social defende em Tomar acordo de regime para concretizar a reforma do sistema de pensões. Presidente da Câmara confirmou a ERTE realização do mercado semanal na quinta-feira, 30 de abril. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Beija-me depressa, fatias de tomar, bolo de cama, cornucópias, fofinhos, queijadas de amêndoa, queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca, no dia 25 de Abril, Doce Passeio Doce, pelas 15 horas, na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si.
Quanto ao estado do tempo, o céu pouco nublado ou limpo, mantendo temporariamente nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde, possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde, também na região norte, vento fraco a moderado. Ainda subida da temperatura mínima nas regiões do norte e centro e pequena subida também da temperatura máxima. Estão assim previstos 19 graus para a Guarda, 21 para Faro, 23 para Castelo Branco, 25 para Lisboa e Évora, 26 para o Porto, Coimbra, Leiria e Santarém e 28 para Tomar.
As notícias na edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. O Serviço de Formação Profissional de Tomar, serviço que se integra no Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, vai realizar a partir desta tarde mais uma semana aberta. Este ano, até à próxima sexta-feira, dia 17 de abril. Esta é uma iniciativa destinada a toda a população que poderá, nomeadamente, através de um conjunto de visitas guiadas, conhecer de perto esta realidade formativa. Antecipando a abertura da semana, a ERTE ouviu a responsável pelo Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo, Lourdes Ferro Mal, que começou por referir que a iniciativa tem o duplo objetivo de promover a interação com a comunidade onde está inserido e de divulgar a sua oferta formativa. Com esse objetivo vão realizar-se dois seminários, um dedicado à eletrónica, outro também ao domínio do saber.
E então temos um vasto programa que inicia na segunda-feira à tarde com a sessão de abertura, mas que nos outros dias vai desde a organização de seminários e conversas com até workshops, mostras e visitas. Temos três momentos mais marcantes consoante os públicos. Na terça-feira de manhã temos o seminário sobre a inovação eletrónica, onde temos alguns oradores, quer do mundo empresarial, quer investigadores. Temos distribuído em dois painéis. O primeiro painel que tem a ver com a inovação no mundo empresarial, onde temos, por exemplo, a Temaome, a Resitex e a IBM. Depois temos um outro painel que tem a ver com o domínio do saber, mais em termos de investigação, onde temos o docente da Universidade de Aveiro, Dr. Bruno Gago, o engenheiro Manuel Barros do IPT e o engenheiro José Fonseca, também da Universidade de Aveiro, onde vão dar uma perspectiva da investigação em termos de inovação, portanto, de vários casos. Serão, obviamente, interessantes para quem se interessa, quer no mundo empresarial, quer no mundo da investigação.
Vai ser assim esta semana aberta, pelo menos alguns dos acontecimentos da semana que arranca precisamente nesta segunda-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD de Tomar levou a cabo na última sexta-feira, com a presença do Secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho, mais um debate no âmbito das jornadas Retomar 2017 sobre as perspectivas e o futuro da Segurança Social. Foi na estalagem de Santa Iria, em Tomar, na presença de várias individualidades do PSD distrital e local. Na abertura do debate, o deputado e também presidente da Distrital do PSD, Nuno Serra, destacou o facto de que tem sido preocupação do Governo a adoção de medidas de caráter social que têm garantido a defesa dos interesses dos portugueses.
Portugal está no top 20 daquilo que é o índice do progresso social. Nós sabemos as dificuldades que passámos durante estes últimos 3 anos, 4 anos, em termos governativos. Mas se o Governo teve a primeira prioridade, que foi para a consolidação orçamental, está a seguir uma segunda prioridade, que é para o crescimento económico, ou vale ter sempre por baixo disso tudo? Foi a preocupação social. E tivemos 2 secretários de Estado, também com o Dr. Marco António Costa, agora com o Dr. Chintanguinho, que foram exímios naquilo que era a defesa dos interesses da ação social, da segurança social, da solidariedade em Portugal. E, portanto, eu, como Presidente da Distrital, não posso deixar de agradecer esse papel que tiveram em nome do PSD, mas, acima de tudo, aquilo que fizeram em nome dos portugueses. E se nós olharmos, basta olhar para aquilo que foi o programa de emergência social, basta olhar para aquilo que foi os aumentos nas transferências extraordinárias para o sistema previdencial, basta olhar naquilo que foi, por exemplo, a majoração para os casais, no subsídio de desemprego, os casais com filhos a cargo. Basta olhar para aquilo que foi o aumento das verbas para a ação social durante estes últimos anos e perceber que quando o país, e estamos num país em crise, num país em dificuldade, e se formos ver aquilo que foi reencaminhado para aqueles que mais precisam, realmente quem tem essa noção, e basta olhar para tudo aquilo que são IPSS, tudo o que é o terceiro setor, e perceber realmente é daqueles que nós hoje podemos, no fundo, com mais confiança, perceber que tivemos ali sempre ao lado das pessoas.
O processo de reforma do sistema de pensões foi um dos assuntos em grande destaque no decorrer da sessão. O secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Agostinho Branquinho, voltou a reforçar a posição do Governo nesta matéria. O Governo, que recorde, defende um acordo de regime para a revisão do atual sistema de pensões.
Só com um acordo de regime de longo termo é que nós podemos reformar o sistema público de pensões, seja ele o regime geral, seja a Caixa Geral de Aposentações, e isso, como sabem, em primeiro lugar, porque o Tribunal Constitucional não admite qualquer que seja a pequenina reforma que se possa fazer das pensões, se lerem os acórdãos dentro daquela linguagem hermética jurídica, uma vez chumam por uma coisa, outra vez chumam por outra coisa, portanto, nós percebemos que por aí a gente não consegue fazer a mudança, portanto, só através de um acordo alargado de regime. E esse acordo alargado de regime, o Partido Socialista, nos últimos 2 anos, tem vindo a dizer que não quer fazer acordos de regime. E esta é uma questão fundamental. É das questões mais importantes que nós temos em cima da mesa. Os partidos, os principais partidos políticos, aqueles que aspiram a terem ou a manterem responsabilidades governativas, não se podem aliar deste debate. Nós não podemos permitir que, daqui por uns anos, nós venhamos dizer que, afinal, tudo isto está ainda mais insustentável do que está hoje. Quem diz que está insustentável ao Tribunal de Contas são todas as pessoas que analisam os sistemas públicos de pensões e, portanto, é necessário fazer esse tal acordo para podermos fazer a reforma do sistema público de pensões.
Rádio F, a primeira a informar.
É uma notícia Rádio Hertz. Vai haver mercado e feira semanal no dia 30 de abril em Tomar. A confirmação foi dada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal, na entrevista concedida à reportagem da Hertz por ocasião da presença da autarca tomarense na inauguração do pavilhão de Vila Nova da Barquinha na última quinta-feira. Questionada sobre o fecho do mercado no feriado nacional do 1 de maio, Anabela Freitas voltou a justificar a decisão por questões de ordem ideológica e por respeito às conquistas do passado, deixando claro que os comerciantes podem realizar a sua normal atividade no dia 30 e no sábado, dia 2. Anabela Freitas, ainda nesta entrevista, lamentou que PSD e independentes estejam a tentar fazer desta questão aproveitamento político. Para justificar a sua tese, recordou que os dias de fecho do mercado já tinham sido aprovados por unanimidade. Ficaram então as justificações para a decisão do Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Foi aprovado por unanimidade, em reunião de Câmara, os dias de encerramento do mercado municipal. Após esta aprovação, volto a frisar, por unanimidade, um conjunto de comerciantes do mercado apresentam uma subscrição pública no sentido de o mercado abrir dia 1 de maio. Analisado aquilo que os cidadãos apresentaram, os comerciantes apresentaram, não viu o Executivo matéria para que alterasse a sua posição. A sua posição, aquela proposta que tínhamos enviado e que tinha sido aprovada por unanimidade, não vimos nós que houvesse motivo para apresentar, para alterar a nossa posição. 1 de maio é o Dia do Trabalhador. E eu entendo que em 41 anos de democracia, que é o que nós vamos fazer neste mês de abril, em 41 anos de democracia, é importante que nós pensemos aquilo que foram as conquistas de 41 anos de uma democracia jovem e que não desbatemos aquilo que foram essas conquistas por maior ou menor populismo das medidas que possamos tomar. Nós reconhecemos, e quando falo nós estou a falar executivo, e aqui, ao contrário daquilo que foi tentado na última reunião de Câmara, onde esta matéria foi discutida, que era tentar pôr o PS contra a CDU, o parceiro de coligação, devo dizer que é uma posição onde estamos completamente em uníssono, e portanto não há aqui nada que nos separe nesta matéria. Dizia eu que é importante, apesar de nós reconhecermos que os comerciantes do mercado, a quando do encerramento do mesmo, foram prejudicados. Mas também importa perceber porquê, porque o mercado está fechado há tanto tempo, porque se o Executivo de então tivesse feito as pequenas obras, e eram pequenas obras que estavam em cima da mesa, que a ASAI na altura tinha pedido ao então Executivo, o mercado não estava fechado, não fecharia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila Nova da Barquinha inaugurou na quinta-feira, como referimos, o seu pavilhão desportivo municipal. A estrutura faz parte do campus escolar, onde estão a Escola Ciência Viva e a Escola Dona Maria II. Irá servir não só a comunidade estudantil, mas também toda a população, num investimento que superou 1 milhão de euros, com 85% com participação do Programa Operacional Regional do Centro e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Os barquinhenses acorreram em bom número à inauguração do pavilhão e puderam assistir a demonstrações de algumas práticas desportivas. Os discursos tiveram como palco precisamente o piso do pavilhão, ocasião aproveitada por Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, para destacar a obra e ainda o papel levado a cabo pelo seu antecessor, Miguel Pombeiro.
O pavilhão desportivo que hoje inauguramos é uma obra de grande interesse para a educação dos nossos jovens e para a prática desportiva de pessoas de todas as idades, com um caso difícil para a saúde e bem-estar de todos os habitantes do nosso concelho. Era a obra que faltava para se dar por concluída a construção do campo escolar de Nova Iorque. Temos hoje um centro escolar que acolhe o ensino básico e, dentro dele, o Centro Integrado de Educação e Ciência, uma escola inovadora onde se faz a integração de educação formal e não formal em ciências, a Escola Dona Maria II para o segundo e terceiro ciclo, para o secundário e cursos profissionais, um campo de futebol de relva sintética, um parque perfeito, zonas multiusos e outros espaços exteriores e um pavilhão que hoje finalmente abrimos à comunidade. Um campo escolar que representa um investimento total na ordem dos 11 milhões de euros e que se diferencia pela iniciativa. Na vida das pessoas e das instituições existem os projetos, o estudo, a escolha e a generosidade, o investimento e só depois nasce a obra. Nada nasce do acaso. Tudo nasce da visão e do sonho, da capacidade de antever a obra necessária e interligar esse sonho com a visão estratégica e com a obtenção dos meios para a sua concretização.
José Duarte, diretor-geral dos estabelecimentos escolares, marcou também presença nesta inauguração. Classificou o pavilhão como excelente, recordando as dificuldades iniciais que foram colocadas neste trajeto, que resultou assim na edificação desta nova estrutura.
E é também com muito gosto que assiste a esta inauguração de um pavilhão excelente e que nos leva a revermos o nosso passado como adolescentes, não de nós, com mais idade, temos tido a oportunidade de ter um pavilhão destes, não de juventude, para vermos trabalhar. Trabalhar, no bom sentido, trabalhar na nossa educação. Eu queria já pedir, referir-me ao Sr. Presidente, de que na minha aldeia não tínhamos, tínhamos construído nós jovens um pavilhão de ginásio esportivo que hoje estimamos muito, em termos de escola de futebol, mas nada que se possa parecer com isto. Temos aqui, naturalmente, com muito mais qualidade e muito mais apresentação, que está um futuro muito mais adiante. Falo em ver se este campo escolar. A primeira vez que tive acesso a ele foi numa reunião com o Sr. Ex-Presidente da Câmara uma reunião muito complicada para ele e também para mim, para ele para o assunto que colocou à reunião e para mim, por as dificuldades que havia no futuro imediato para ajudar a resolver a situação que estava. Felizmente chegámos ao dia de hoje, as coisas estão todas resolvidas e bem, e estamos a explorar, tem aqui condições excepcionais para que os alunos desta terra possam crescer aqui, se formar, se realizar e terem vontade de voltar cá, sem que há condições que têm para trabalhar. Desde que seja rentabilizado, que seja muito bem utilizado por todos, desde os alunos à atividade geral, que venha à procura daquilo que são os vossos anseios.
Rádio F, a primeira a informar.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, espera que não aconteça nenhuma tragédia na estação da CP naquela cidade. Recorde-se que a estrutura foi alvo de intervenções a cargo da REFER, que dotou o espaço de passagens aéreas, colocando ainda gradeamento a toda a extensão no sentido de impedir os utentes de atravessarem as linhas. No entanto, salta à vista a falta de segurança da estação, nomeadamente se for necessário socorro a alguém que, por exemplo, se sinta indisposto. Os veículos de emergência não podem atravessar as linhas, as escadas de passagem aérea são bastante inclinadas e os elevadores são pequenos demais para que se possa utilizar ali uma maca. Perante estas condicionantes, a Câmara do Entroncamento tem procurado alertar a REFER, só que do outro lado não tem existido o retorno desejado. Jorge Faria, em entrevista concedida à ERTE, se fala numa grande preocupação e dor de cabeça.
É, infelizmente é uma dor de cabeça para o município, mas é sobretudo preocupante para quem todos os dias tem que usar a estação, porque ao nível da segurança e do socorro, ela hoje tem condições de acesso dos meios de socorro que não justificam nos dias de hoje, porque hoje qualquer pessoa que tenha um problema de saúde ou um pequeno acidente dentro das gares da estação de entroncamento tem que ser socorrida, transportada às costas ou numa maca pelas escadas acima, o que limita muito a eficácia do socorro. E, portanto, é uma preocupação que nós temos, que transmitimos já à REFER. Tínhamos a expectativa que a REFER alterasse as condições de acesso às gares, quer a norte, às plataformas, quer a norte, quer a sul. Não se tem verificado. E a vinda dos deputados eleitos pelo Partido Socialista e pelo Chico de Santarém ao entroncamento foi uma forma também de valorizarmos este problema, dar-lhe visibilidade, porque é um problema que nos preocupa, sobretudo por causa da segurança das pessoas.
A REFER, em todo este processo, até mesmo para a elaboração da transformação que aquela estação foi alvo, nunca deu a conhecer quais é que seriam as suas intenções ao município?
Não, a REFER não tem consultado, não nos consultou, também não consultou o anterior executivo sobre aquela intervenção ou outras, e entendemos que isso é lamentável. Pensamos, temos expectativa que a nova instituição, que por sinal hoje penso que terá sido aprovada ao nível do Conselho de Ministros, as Infraestruturas de Portugal, tenha, e temos a informação que tem essa disponibilidade, uma outra forma de dialogar com os territórios, com as comunidades, porque obviamente os investimentos são da responsabilidade da REFER, mas é importante, são importantes para as populações.
Rádio F, a primeira a informar.
A pastelaria Camões, na rua de Camões, em Orém, celebrou no último sábado o seu primeiro aniversário. Aniversário que serviu também de pretexto para a realização de um encontro de Luísas. A iniciativa contou com muita animação durante a tarde e a noite, com destaque para o fado, um torneio de chinquilho e ainda um torneio de xadrez. A ERTE marcou presença neste dia de aniversário e falou com o proprietário, Luís Sousa, precisamente sobre a pastelaria.
Começou de um sonho de querer ter qualquer coisa minha, está cá.
Já antes...
Antes tinha. Já estive em Lisboa, por minha conta. Depois resolvi vir para aqui de todo. Estou aqui há 10 anos. Só agora há 3 anos para cá que comecei a me meter nessas aventuras.
Tem corrido de acordo com aquilo que eram as suas, vá lá, expectativas iniciais?
Tem. Melhor que aquilo que eu esperava. Muita gente esperava. Graças a muito trabalho também.
Produz tudo aquilo que este espaço vende, não é?
Tudo. Pão, bolos, tudo. Sou eu que fabrico tudo.
Uma tarefa árdua, entra muito cedo e sai muito tarde.
É normal. Quem quer lutar e andar para a frente tem que se dedicar de corpo e alma.
Este espaço responde, digamos, àquilo que são as necessidades do momento. Tem pastelaria, padaria, tem também um espaço de restauração. Vai respondendo, digamos assim, àquilo que são as solicitações?
Vai respondendo a alturas que eu gostava de ter um pouco mais de espaço, que no futuro virei a tê-lo. Aqui ao lado, graças a Deus, está tudo encaminhado para isso.
O que é que destacava, nomeadamente, por exemplo, em termos da doçaria que produz?
Ah, não faço ideia.
É tudo bom, não é? É tudo doce e bom.
É tudo doce. Não há escolha possível. Possível-me dar ao luxo de eu vender ao cliente aquilo que eu quero e não aquilo que o cliente quer, por vezes. O cliente, por vezes, vem com uma ideia, eu consigo-lhe dizer que aquilo que é melhor e no dia a seguir vem-me agradecer, que na verdade era bom.
Luís Sousa, o proprietário da pastelaria Camões, na rua Luís de Camões, em Orém, a pastelaria que celebrou no sábado o seu primeiro aniversário. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Em 10 de abril de 2015, na estalagem de Santa Iria, o secretário de Estado da Solidariedade e Segurança Social, Dr. Agostinho Branquinho, realizou uma conferência sobre perspectivas e futuro da segurança social, seguida de debate, organizados pelo Retomar 2017, grupo coordenado pelo Dr. António Lourenço dos Santos, colaborador da Rádio S. O secretário de Estado falou da sustentabilidade do sistema público de pensões, de um caminho de parcerias entre o Estado e as IPSS e Misericórdias e dos novos desafios. No debate, questionei o secretário de Estado sobre a sustentabilidade social do setor e de como a sustentabilidade financeira da segurança social seria conseguida com a pretensão de redução da taxa social única, em consonância com as reformas estruturais a realizarem-se com o apoio da União Europeia. O secretário de Estado respondeu que essa era a equação a resolver. No capítulo das parcerias a estabelecer entre o Estado e a economia social, coloquei dúvidas sobre a capacidade do terceiro setor e apresentei o caso das residências assistidas da Misericórdia de Tomar, que, concluídas em julho de 2014, não entraram em funcionamento porque, segundo a Misericórdia de Tomar, no seu plano e orçamento para 2015, cito, se aguarda a emissão de licença de habitação por parte do município, que não foi possível até ao momento devido a alterações no PDM, que terão de ser aprovadas em Assembleia Municipal. Enquanto, no seu relatório e contas de 2014, apresentado em 31/3/2015, a Irmandade informa que, cito, aguardam que o município conclua os processos internos para que possa emitir a licença da obra. Ao secretário de Estado e à assistência, onde estavam presentes os dois vereadores do PSD, alguns deputados na Assembleia Municipal da Câmara de Tomar e alguns membros dos órgãos de governação da Misericórdia de Tomar, perguntei: por que é que se retira a licença de construção a uma coisa já construída? A responsabilidade por uma obra de milhões de euros não entrar em funcionamento é da Câmara ou da Misericórdia do Tomar? Porquê é que o Executivo não esclarece a comunidade quem é a responsabilidade? Não há ninguém que defenda a autarquia na Bantina? O secretário de Estado disse não conhecer o caso, mas afirmou que as residências assistidas falharam e se tornaram um depósito de pessoas e um problema económico e financeiro para quem as construiu, e que muitos dos que as construíram terão de devolver os fundos europeus. No relativo aos desafios futuros, interroguei o secretário de Estado sobre o Programa Nacional de Reformas e de como a política para a solidariedade e a segurança social nele se integraria. O secretário de Estado respondeu que não podia falar no Programa Nacional de Reformas, em elaboração, enquanto o primeiro-ministro não o apresentasse ao país. Mais uma vez, estamos na vanguarda dos acontecimentos.
A nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. A informação regressa quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.